Internacional comemorativa do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sob o tema Proteção de Dados, que futuro estamos a construir? E agora, sem mais demoras, abrem a sessão o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Manuel Magno, e a Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Paula Meira Lourenço. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Bem-vindos à Conferência Internacional Comemorativa do 30º aniversário da CNPD. Os momentos de celebração implicam olhar para o nosso legado histórico enquanto instituição política, pois não há ação sem raízes. Concomitantemente, importa termos uma visão prospectiva, capaz de avaliar os desafios e as oportunidades que o futuro nos coloca, sobretudo na era digital, e propor soluções eficazes. É, pois, indispensável que pensemos seriamente nas opções que se nos apresentam. Dito isto, gostaria de passar a palavra à presidente do CNPD, doutora Paula Meira Lourenço. Por favor.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República, Excelentíssimo Vice-Procurador da República, Excelentíssima Representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Excelentíssimos Sra. Presidente e Srs. Deputados, Excelentíssimos Conselheiros do Tribunal de Contas, Vice-Presidente do Conselho Superior de Estatística, Vice-Governador do Banco de Portugal, Vogal do Conselho Regulador da ERC, Entidade Reguladora da Comunicação Social, Presidentes, Vice-Presidentes, Representantes das Entidades Reguladoras, Autoridade da Concorrência, Autoridade Nacional da Aviação Civil, Autoridade Nacional de Comunicações, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Vogal da Entidade para a Transparência, Vogais dos Conselhos de Administração da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, Presidentes e Vogais de Entidades Administrativas Independentes que funcionam junto da Assembleia da República, Comissão Nacional de Eleições, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores de Agentes de Execução, Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Presidente da Associação para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Vogais do Conselho de Administração da Use Omnibus, Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, Sr. Inspetor da Guarda Nacional Republicana, representante do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes e Diretores de variedíssimas instituições nacionais, centros, direções-gerais, gabinetes, institutos e serviços partilhados, Ministério da Saúde, Presidência do Conselho de Ministros, do Ministério das Finanças, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, antigo Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Mestre Luís Lignão da Silveira, Secretária Executiva da Comissão Nacional da Unesco do Ministério dos Negócios Estrangeiros, representantes do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, da Secretária de Estado da Saúde, do Secretário de Estado da Administração Interna, do Secretário de Estado da Segurança Social, Secretária de Estado da Cultura, Secretária de Estado do Turismo. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, Presidentes e Diretores de variedíssimas instituições nacionais e internacionais, como sejam universidades, faculdades e autoridades de proteção de dados de Angola, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Finlândia, Espanha, Marrocos, México, Polónia, São Tomé e Príncipe e Uruguai. Presidente da Associação Internacional dos Oficiais de Justiça e Agentes de Execução, excelentíssimos oradores da Conferência Internacional, excelentíssimos encarregados de proteção de dados aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, Em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é uma honra dar-vos as boas-vindas aqui na Assembleia da República, Casa da Democracia, nesta lindíssima sala do Senado, com Dom Luís I aqui a assessorar-nos, à Conferência Internacional de Proteção de Dados Pessoais, Que Futuro Estamos a Construir, comemorativa do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, na sua atividade de proteção do direito fundamental à proteção de dados pessoais, ao serviço de Portugal, de forma independente, isenta, objetiva, imparcial e transparente, assegurando o estrito cumprimento da lei. On behalf of the National Data Protection Commission of Portugal, it is an honor to welcome you at the Port.
Em nome da Comissão Nacional da Proteção de Dados, as minhas primeiras palavras são dirigidas ao Sr. Presidente da Assembleia da República e às Senhoras e Senhores Deputados da Nação. No ano em que celebramos o 30º aniversário ao Serviço de Portugal, lembrando-nos que é também a casa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porquanto a Comissão é uma entidade independente que funciona junto à Assembleia da República e a casa de todos nós enquanto cidadãos.
Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Secretário-Geral da Assembleia da República, aos Srs. E Srs. Deputados da Nação, agradecendo naturalmente a disponibilidade e a gentileza de nos receberem na Casa da Democracia nesta celebração do nosso 30º aniversário, lembrando que a Assembleia da República é também a Casa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dado que somos uma entidade independente que funciona junto da Assembleia, e é a casa de todos nós, enquanto cidadãos. Agradeço também ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a honra que nos deu ao presidir a sessão de abertura. Gostaria ainda de saudar todos os antigos presidentes da Comissão Nacional de Proteção de Dados, antigos e atuais vogais, a Sra. Secretária, os antigos e atuais colaboradores da Comissão, muitos dos quais aqui presentes, e permitam-me uma especial saudação ao antigo Presidente Dr. Luís Lignal da Silveira, cuja presença física neste dia muito nos honra. Como sabemos, são as pessoas que fazem as instituições e, portanto, a primeira palavra é de agradecimento a todos quantos aqui na Comissão e aqueles que ainda que ajudaram e que ainda hoje ajudam a construir a Comissão como um exemplo de exigência, de coragem e de desassombro no panorama do nosso serviço público. Gostaria ainda de saudar os presidentes e representantes das autoridades nacionais de proteção de dados aqui presentes dos países de língua oficial portuguesa, com os quais a Comissão Nacional de Proteção de Dados sempre teve uma profícua cooperação, a qual urge reforçar. Os nossos laços históricos, o respeito pela identidade cultural e por uma visão comum de democracia, aliados à riqueza de experiências, como se espera em países irmãos, nos 5 continentes, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, impelem ao reforço da cooperação de países que representam 35 estados ou distritos federais que falam a língua portuguesa em todo o mundo. Uma saudação especial também a todos os países da rede ibero-americana, proteção de dados pessoais, Angola, Espanha, países da América Latina, Portugal, Cabo Verde, fundada pela iniciativa de Portugal e Espanha há 21 anos, e em especial aos presidentes e diretores e comissionados aqui presentes do Brasil, Cabo Verde, Espanha e México. Uma saudação especial ainda aos países da União Europeia, que faço na pessoa da Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, a anotá-los, e bem assim da Autoridade Europeia de Proteção de Dados, Wojciech Wieworowski, que nos dão a honra de ser nossos oradores nesta conferência. Como sabemos, em 2018, com a entrada em execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, assistiu-se ao reforço da cooperação entre os países do Espaço Económico Europeu, no seio do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, em reuniões em que também participa muito ativamente a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, sendo hoje crescente a utilização de instrumentos jurídicos de cooperação, assistência mútua, realização de operações conjuntas, no tratamento de casos transfronteiriços, para facilitar a obtenção de consensos e, bem assim, os procedimentos de controlo da coerência, tendo em vista a interpretação e a aplicação uniforme dos princípios e normas jurídicas previstas no RGPD. Por último, uma saudação a todas as instituições públicas e privadas com as quais a Comissão já colabora ou tem vindo a manifestar interesse em iniciar uma cooperação, designadamente no Plano Nacional, a Autoridade Nacional de Comunicações, Centro Internet Segura, Centro Nacional de Cibersegurança, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal e Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, instituições do ensino superior e respectivos centros de investigação, Instituto Nacional de Administração, Instituto Português de Acreditação, Instituto Português da Qualidade, Provedoria de Justiça. É ainda destacar os órgãos, grupos de trabalho e fóruns europeus e internacionais em que a CNPD participa regularmente. Assembleia Mundial da Privacidade e seus vários subgrupos, grupos de peritos do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Comitê de Supervisão Coordenada para os Sistemas de Informação Europeus, Conferência Europeia de Comissários de Proteção de Dados, grupos de trabalho da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Na data em que se assinala a abertura deste grande conferência internacional em que refletimos sobre o futuro, também se importa ter aqui uma breve nota histórica. Desde a Constituição da República Portuguesa de 1976, Portugal reconhece a proteção de dados como um direito fundamental e foi pioneiro a nível mundial. Em 1994, a CNPD entrou em funcionamento no dia 7 de janeiro, sendo na altura designada por Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados, porque, curiosamente, a proteção de dados abrangia apenas os ficheiros informatizados e não tratamentos de dados manuais. Foi na revisão constitucional de 1997 que se consagrou a existência de uma entidade administrativa independente como garante da proteção de dados, vejam o artigo 35 da nossa Constituição, e em 1998 fixou-se a atual designação, Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando foi transposta para o direito português a Diretiva Europeia de Proteção de Dados, a Diretiva 95/46, através da Lei nº 6798, de 26 de outubro, tendo sido alargado o regime de proteção aos dados manuais. Em 2004, a CNPD passou a ter uma Lei de Organização e Funcionamento da CNPD, a Lei 43/2004, de 18 de agosto, com a redação dada pela Lei de Execução do RGPD, Lei 58/2019, de 8 de agosto, mantendo a Comissão com um órgão colegial, composto por 7 membros, nos mesmos moldes da primeira Lei de Proteção de Dados, a Lei 10/91, e criando um órgão novo, o órgão que se chama Fiscal Único. A CNPD é a Autoridade Nacional de Controlo, a Autoridade Administrativa Independente, que tem por atribuição controlar e fiscalizar o cumprimento do RGPD e essa Lei de Execução, a Lei 58/2019, de 8 de agosto, bem como as demais disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais, a fim de defender direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares no âmbito do tratamento dos dados pessoais. No cumprimento dessa atribuição, a CNPD desenvolve a sua atividade em 4 planos fundamentais: orientação prévia, sensibilização, regulação ex ante, fiscalização sucessiva do tratamento de dados pessoais e aplicação de sanções, como seja coimas, tendo em vista assegurar o princípio do respeito da dignidade pela pessoa humana, pilar do Estado de Direito Democrático e assim consagrado no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, pelo direito fundamental à proteção dos dados pessoais, também consagrado no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no artigo 16º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o qual, naturalmente, deve ser também conjugado com outros direitos fundamentais, como seja o direito à reserva da intimidade da vida privada, à identidade pessoal, à identidade genética do ser humano, ao desenvolvimento da personalidade, ao bom nome, à reputação, à imagem, artigo 26 da Constituição, o princípio de igualdade, artigo 13º da Constituição, e o direito à liberdade, artigo 27 da Constituição. Na verdade, direitos, liberdades e garantias constitucionais que assumem uma particular relevância não só no mundo físico, mas também no mundo digital. Sublinho que se trata de direitos fundamentais, direitos humanos, que emergiram há cerca de 50 anos com a democracia, com o eclodir do Estado de Direito Democrático, e que desde 1976 têm assento na Constituição da República Portuguesa. Mas se é certo que a perspectiva histórica assume uma inelutável relevância na vida das instituições, a conferência comemorativa do nosso aniversário é marcada por uma visão prospectiva, face aos desafios mais prementes que se colocam aos cidadãos enquanto titulares dos dados pessoais. Por isso, a nossa conferência conta com a participação de vários presidentes de autoridades e instituições europeias e internacionais para refletir e debater o futuro da proteção de dados pessoais. Na sua interação com outros direitos digitais, na sua relação com outras dimensões da sociedade, num contexto de evolução tecnológica sem precedentes, sobretudo em face das oportunidades e desafios da proteção de dados pessoais e privacidade em ambiente digital, em especial da inteligência artificial generativa. Teremos as honrosas intervenções da Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, da Relatora Especial da Organização das Nações Unidas para o Direito à Privacidade, da Diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, do Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde, da Comissária do Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México, que detém a presidência da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados e que terminará com a intervenção do professor associado do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que nos falará sobre a proteção de dados pessoais na era da inteligência artificial generativa. Sendo a proteção de dados pessoais a pedra angular dos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação, entre outros, e constituindo a garantia do exercício de outros direitos fundamentais, como o direito à reserva da intimidade de vida privada, o desenvolvimento da personalidade, o direito à liberdade de expressão, e entendo que é essencial este debate, é essencial termos uma visão multidisciplinar e enfrentarmos estes desafios ético-legais de forma a poder resolvê-los no seio de um Estado de Direito Democrático, quer no mundo físico, quer no mundo digital. Senhor Vice-Presidente, minhas senhoras e meus senhores, em nome da Comissão Nacional de Proteção de Dados, fica o nosso reconhecimento pelo empenho de todos os nossos colaboradores, órgãos de soberania, instituições públicas e privadas e parceiros institucionais, no esforço permanente para cumprirmos a nossa missão. Que as comemorações dos 30 anos da CNPD permitam relembrar, com confiança e determinação e com uma visão prospectiva, adaptada aos atuais desafios, a incontornável relevância da proteção dos dados pessoais num mundo em constante mudança e que precisa da ação de todas e de todos. Muito obrigada.
Aguardamos agora breves momentos para a troca das roupas. Desculpem. Ok, então está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Peço o favor de prepararmos aqui logisticamente a mesa para recebermos os oradores da sessão da manhã.
Olá.
Olá.
Encantada.
Muito gosto. Sou encarregada. Não, encarregada. Delegada de Protestantes.
Delegada. Oh.
De Protestantes.
Vale.
De la Comisión.
Vale.
Muchísimo por
un placer. Obrigada.
E muito, muito gosto por tu mesmo. Muchísimo gosto.
Sí, sí, somos un poco hiperactivos.
Olá. Agora sim, estamos a aguardar um bocadinho enquanto se efetua uma troca de placas de identificação. Agora vamos iniciar a sessão com da nossa conferência, a sessão da manhã, com a senhora Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Ana Talos, a senhora diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mare España, o senhor presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde, Faustino Varela Monteiro, e a autoridade europeia para a proteção de dados, Wojciech Wiewiórowski.
Thank you.
Ora, vamos então dar início com a intervenção da senhora Presidente do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, Ana Talos, subordinado ao tema O papel central do Comitê Europeu na garantia do direito à proteção de dados num universo de direitos digitais, as suas convergências e dissonâncias.
Por favor,
tem a palavra.
Caro Presidente Aguiar Branco, Sr. Presidente Meira Lourenço, cara Paula, senhoras e senhores, distintos convidados, é um prazer estar aqui hoje convosco para celebrar o 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD. Nos últimos 30 anos, a CNPD demonstrou o seu compromisso a manter o direito fundamental de privacidade e proteção de dados em Portugal e na Europa. A nível nacional, a CNPD é um regulador muito respeitado, muito ativo e visível. Por exemplo, em 2023, a CNPD iniciou mais de 1.800 processos de investigação, levou a cabo 25 ações de inspeção e adotou não menos do que 52 sanções. A CNPD é também um membro do EDPDB. Eu fui eleita presidente do EDPD, então tive a possibilidade de ver em primeira mão o vosso trabalho para proteger os cidadãos portugueses e europeus e proteger os seus direitos fundamentais à proteção de dados. O papel importante que tiveram neste comitê de CSC, que tem como missão ter uma coordenação e de supervisão nos sistemas de IT e nos organismos europeus, agências, como por exemplo RMI, Eurojust, Europol, Europon, CIS e, desde outubro de 2023, o Entry-Exit System. Em nome de todo o secretariado do EDPB, eu gostava de exprimir e expressar o nosso agradecimento pelo trabalho da Clara como coordenador do CSC. Há um trabalho duro e enorme dedicação que fez um grande impacto na forma como a CSC foi criada e como funcionou nestes últimos anos, e todos beneficiamos de toda da sua grande experiência. Vai ser difícil agora entrar na pele da Clara quando agora escolhemos o próximo coordenador CSC. De uma forma mais geral, para o EDPB nós adotámos decisões vinculativas apresentamos orientações e a cooperação, aplicação, e garantimos que esta proteção de dados seja essencial e continua a ser essencial neste trabalho. Gostaria de salientar o trabalho da EDP, a forma como a CSPD participou de uma forma ativa. Ao longo dos anos, no EDPB, nós investimos muito para construir um compêndio muito amplo de 15 orientações e recomendações. As nossas orientações são essenciais para ajudar as organizações a, nos seus esforços de cumprir com o que é obrigatório e aplicar de forma correta o que é necessário e implementado pelas autoridades de proteção de dados. Apresenta muitos exemplos, salienta questões que os profissionais fazem face diariamente. Em relação à aplicação à EDPB, até o momento, já tomou decisões finais mais de 1.200 e menos de 1% passou pelo mecanismo de resolução de disputa. Nos últimos 6 meses, o EDPB tomou decisões vinculativas e conselho jurídico, inclusive um ban em relação, por exemplo, a ações para fazer anúncios. O processamento de dados pessoais para haver determinados publicidade ou modelos pagos que são utilizados em plataformas online. Nós tomamos várias ações e é um trabalho que está a ser seguido de perto pelos partes intervenientes estatais a nível mundial e esperamos que tenha impacto nos ecossistemas tecnológicos. As autoridades de proteção de dados temos que implementar o GDPR e então o que nós fizemos é ações específicas e nos últimos meses nós continuamos a implementar a nossa cooperação, garantindo sinergias e cooperação de próxima com as autoridades de proteção de dados. Em fevereiro lançámos a nossa terceira ação de aplicação, uma lei de proteção em relação à proteção. A EDPB implementou e temos outras autoridades que estão a participar connosco. Nós desenvolvemos uma ferramenta para fazer uma auditoria da website que vê como é que os sítios da internet estão de acordo com as leis de proteção de dados e ajudam-nos a conseguir fazer uma recolha de dados. Também em relação ao ChatGPT, vimos como é que podemos interpretar algumas disposições do GDPR. As tarefas e os papel do EDPB têm crescido ano após ano. Uma parte importante do nosso trabalho, que se viu no último mês, é o que nós fazemos com o quadro digital. BMA e DSA, AI, todas estas leis criaram impacto na proteção de dados. É importante que o panorama de regulatório tenha um impacto por uma colaboração regulatória entre as várias autoridades que vêm de campos diferentes. A EDPB acredita que é bom eliminar silos e promover cooperação com outros reguladores. No futuro, a mesma questão vai ser abordada de ângulos diferentes, como a proteção de dados, com preocupações com o mercado interno e evitar ações ilegais online. O trabalho levado a cabo por autoridades diferentes que estão responsáveis por estas questões vão ser complementares, com o mesmo objetivo: criar uma sociedade na qual os serviços digitais estejam alinhados com os valores europeus comuns. Em abril, nós adotámos a nova estratégia que vai ser aplicada nos próximos 4 anos. Isto baseia-se num trabalho que já foi feito pela EDPB no passado, nos últimos 6 anos. Vamos continuar a promover uma aplicação consistente das leis de proteção de dados, desenvolver a cooperação da sua aplicação e alinhar o GDPR para criar um espaço digital mais seguro em que os direitos fundamentais dos utentes são protegidos. Vamos também contribuir para um diálogo global sobre a proteção de dados. Queremos o apoio e a convergência das leis de proteção de dados em todo o mundo. E é por esta razão que nós participamos em conferências internacionais. Por exemplo, este ano eu participei no Cimeira IEPP e o simpósio em Veneza, o simpósio privado. Em outubro eu vou participar na G7, vai haver uma ronda sobre proteção de dados. E para a ADPB nós continuamos a salientar consciência sobre o GDPR a nível europeu e nacional, para que os indivíduos saibam os seus direitos e os possam exercer, e que as empresas, mesmo as pequenas, possam compreender como funcionar de acordo com as suas obrigações legais. Para este objetivo nós queremos desenvolver mais ferramentas para audiências não peritas, como o nosso guia para pequenos negócios e a website dedicada a crianças, professores e pais. Neste trabalho, só o podemos fazer se tivermos pessoal suficiente e recursos suficientes. É um desafio para a CNPD, mas também para a EDBP. Com a colaboração de próximo, nós criamos sinergia e apoio mútuo, mas no final é importante que todas as autoridades de proteção de dados tenham recursos suficientes para poderem lidar com as tarefas crescentes que se nos deparam. Para concluir, eu pessoalmente gostaria de estender os meus parabéns à Paula e a todo o seu staff na CNPD pelo vosso compromisso contínuo, vossa dedicação contínua para fazer com que o GDPR funcione não só em Portugal, como também na Europa. Através do vosso trabalho, estão a reforçar e a manter a cultura verdadeira de proteção de dados vigente em Portugal, na Europa e nos países limítrofes. Também em nome do Secretariado do EDPB em Bruxelas, eu gostaria mais uma vez de salientar que nós gostamos muito do vosso conhecimento, da vossa dedicação, e é um enorme prazer trabalhar convosco numa base regular, quase diária. Parabéns em teres alcançado este marco de 30 anos para defender este direito fundamental de proteção de dados. Espero que haja muitos mais anos de cooperação frutífera. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ana Talos. Vamos ouvir agora a Sra. Diretora da Agência Espanhola de Proteção de Dados, Mare España Martí, com o tema A Proteção de Dados Pessoais das Crianças e Jovens em Ambiente Digital no Sistema Espanhol. Tem a palavra.
Muchas gracias. De nada. ¿Se oye bien?
Ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería...
Antes de mais, gostaria de agradecer e dar os parabéns deste aniversário à Presidente da Autoridade da Proteção de Dados de Portugal, ou seja, a Doutora Paula Meira do Lonceiro, com quem temos partilhado muito tempo, quase o nascimento da instituição, e sobretudo muito trabalho em comum, e muito obrigada ao Vice-Presidente do Parlamento. É um verdadeiro prazer estar hoje aqui. Penso que a mesa que hoje representamos é um bom exemplo sobre como devemos abordar a proteção de dados no mundo digitalizado e no mundo globalizado. Temos aqui 2 continentes, 2 autoridades nacionais, 1 autoridade de um organismo muito criativo, que foi criado com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é o único continente, a Europa, e eu estou muito, muito orgulhosa por poder ser europeia e que a Europa já tenha feito esta aposta tão decidida para garantir os seus direitos fundamentais, onde as infrações que comete a indústria da internet se abordam de uma forma continental e com um olhar, não única, mas são vários olhares que vão confluir numa pirâmide até que, no fim, graças a todo o esforço da ANU na presidência, conseguimos juntar apenas um olhar, e isso é fundamental. E graças também a Wojciech, porque a sua função, tanto na supervisão das instituições europeias sobre a verificação do cumprimento deste direito fundamental, como na inquestionável e essencial trabalho que estou a fazer a partir do secretariado do Comitê Europeu de Proteção de Dados, é fundamental para que hoje, quase 6 anos depois deste Regulamento Geral de Proteção de Dados ter entrado em vigor, possamos falar de realidades e de sanções que estão a mudar o comportamento da indústria na internet. Vou falar de algo que aqueles que me conhecem sabem que me apaixona, mas vou tentar ligá-lo a tudo aquilo que com tudo aquilo que estamos a trabalhar no Comitê Europeu em termos pioneiros como a inteligência artificial. Penso pessoalmente que o direito fundamental à privacidade certamente seja o direito fundamental que nos últimos 30 anos de nascimento da instituição portuguesa se... E peço uma reflexão e um olhar para trás. Como estava o direito fundamental à vida, à saúde... No nosso mundo houve avanços médicos, mas na verdade talvez não tenhamos tido mudanças tão quantitativas e qualitativas como o direito fundamental à privacidade. Há 30 anos, numa sociedade analógica, era um direito fundamental que se protegia de forma externa. Chegou-me esta carta com publicidade à minha morada, muito bem, é, muito bem. Depois vou falar dos neurodireitos, é um direito fundamental que afeta de forma mais radical a essência do homem e da mulher. Por um lado, ou seja, o direito fundamental que mais transformação supôs, e por outro é o direito fundamental, e todos os que estão aqui têm responsabilidades diferentes na aplicação prática deste direito fundamental. É o direito fundamental que mais vai incidir na transformação da sociedade e de que falarei depois, porque está muita coisa em jogo. E porque é que eu tenho este compromisso tão pessoal e muito institucional com o grupo dos menores e jovens? Porque é o coletivo que mais utiliza a internet e as redes sociais, e ao mesmo tempo é o grupo mais vulnerável. Porquê? Por uma razão neurocientífica muito clara, porque os jovens não têm o cérebro maduro até os 25 anos. Muitos dos presentes serão pais, mães, avós, avós, e a etapa de máxima plasticidade cerebral é na infância precoce e nos 2 primeiros anos de vida e na adolescência. E antes os nossos jovens e adolescentes criavam-se tendo como referência a família e os amigos. Isso mudou radicalmente. As referências agora são os influencers, os youtubers e aquilo que a indústria da internet quer modelar nos jovens, e que, devo dizer, está a ser feita uma monetização dos dados dos menores e para saber qual é o perfil. Há idades muito precoces, está-se a criar desde a pré-adolescência consumidores compulsivos e monetizando os seus dados e criando, na verdade, pessoas cautivas. Daquilo que eu depois irei fazer referência. E temos também a sorte de ter, e vai intervir a redatora das Nações Unidas, uma enorme proteção ao nível internacional. A Convenção dos Direitos das Nações Unidas, de 89, recolhe especial proteção aos direitos dos menores de 18 anos e, na Observação Geral número 15, expressa a preocupação do Comitê dos Direitos da Criança pelo aumento da má saúde mental nos adolescentes, transtornos de desenvolvimento de conduta, depressão, transtornos alimentares, ansiedade, traumas psicológicos que resultam de comportamentos obsessivos por um uso excessivo da internet e outras tecnologias, até chegar a um ponto de ser de adição, a autolesão e o suicídio. Ou seja, no outro dia foi publicado um relatório no meu país pela Fundação ONCE, que referia que 1 de cada 3 adolescentes se sente só. É a etapa da socialização massiva, é a etapa em que um jovem não quer ir para casa. E muitos jovens, 1 de cada 3 jovens, têm de ser pressionados pelos pais para que saiam de casa, porque se criou o micromundo digital no seu quarto e perder o contacto físico e de relações, que tão importante é para o desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento de outras normas de conduta saudáveis. O Regulamento Geral de Proteção de Dados faz também uma espécie de proteção aos menores, bem como todo o pacote digital que foi aprovado pela União Europeia. Penso que a Comissão foi muito valente, muito corajosa, mas recebeu pressões diretas e indiretas da indústria da internet e, em concreto, da Digital Service App. Isto é um antes ou depois na regulamentação da indústria da internet e um desafio. Ontem falávamos com a ANU, a Presidente da Comitê, para nos podermos coordenar com a melhor eficácia possível nas ações que está a ser implementadas pela Comissão Europeia, juntamente com as da Informance, que estão a ser desenvolvidas pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados. É evidente que a digitalização mudou a forma de nos informarmos, de nos comunicarmos e de nos relacionarmos. Mas todos os que estamos aqui, quando chegaram as redes sociais, em 2008, 2009, já tínhamos o cérebro maduro e os nossos hábitos de comportamento já estavam integrados. Mas isso não está a acontecer com os nossos jovens. Têm-se formado, por exemplo, no meu país. Neste momento está a haver uma reunião muito importante. Foi criado um comitê de peritos no quadro do Ministério da Infância para criar um roteiro aos governos e às famílias, porque as famílias neste momento estão perdidas. E os governos, tanto ao nível nacional como talvez transnacional e sem dúvida regional, estão a chegar tarde. Certamente esta geração seja mais danificada. Estamos a trabalhar com o Conselho Geral de Médicos, que nos estão a dizer que existem danos que são irreversíveis. Fala desde danos oftalmológicos, crianças que começam com miopia quando a miopia até agora apenas era uma questão genética. Está a acontecer que está a haver um consumo intenso de ecrãs, danos mentais, um aumento da hospitalização por problemas de saúde mental de mais de 500%, problemas de saúde mental, de depressão, de ansiedade. Um de cada três jovens na Europa está medicado por problemas de ansiedade e de depressão. E isso antes não acontecia. Isto deve-se ao modelo de conduta e de comportamento ao qual nos levam as redes sociais, e que obviamente que não se preocupa do bem-estar deste grupo em desenvolvimento. Aquilo que lhes preocupa é ganhar ou de não perder essa quota de mercado e de monetizar esses dados e tornar cautivos no sistema operativo e nas suas redes sociais estes milhões de europeus. Neste caso, estamos a falar de um uso massivo da internet. A Unicef diz que a idade média de uso do primeiro telemóvel é de 11 anos. Há países como França, que acaba de aprovar o seu relatório de comitê de peritos, onde deixa normas por idade do uso de telemóveis. Da mesma forma que há telemóveis para pessoas de idade, deveríamos consciencializar as famílias que se regulamentasse na Europa para que houvesse telemóveis para menores. Ou seja, quando o menor vai para a escola, não tem de ter acesso ilimitado à internet e que, por exemplo, que veja pornografia. Basta poder ligar e receber chamadas, mensagens e estar geolocalizável, que é o que preocupa as famílias. Mas como toda a envolvente da escola dá acesso ilimitado à internet e tem a smartphone, mas se tivéssemos um pacto social às famílias, iríamos garantir esse direito não só à privacidade, mas sim o direito à saúde e ao neurodesenvolvimento. Vou dar mais algum dado da Unicef. 31% dos adolescentes usa a internet mais de 5 horas diárias. Se juntarmos isto às 8 horas em aulas, penso que há alguns países, Suécia, Finlândia, que proibiram o acesso dos telemóveis às escolas. Quantas, e as 8 horas que deveriam dormir, qual é o tempo que sobra? Eu vou aqui só lançar perguntas para que possamos fazer aqui uma reflexão. 6 de 10 adolescentes dormem com o telemóvel e 1 de cada 5 liga-se a partir da meia-noite. Isto, vamos imaginar, se em vez de água, isto fosse uma garrafa de vodka e a deixássemos ao menor de 11 anos no seu quarto e disséssemos: podes bebê-la. Não me importa que não durmas e não te preocupes. Quando acabar, eu tenho rede ilimitada e depois a rede vai-me voltar a encher a garrafa. Isto é o que estamos a fazer, isto é adição ao álcool. Se isto fosse álcool, viu que estamos a falar de adicção comportamental, de adicções sem substância, mas que podem causar os mesmos problemas no cérebro, do que uma adicção, como pode ser o álcool ou as drogas. Estamos a trabalhar com associações especializadas em todos estes assuntos. Os menores estão a entrar em porno desde os 8 anos, desde a Covid, que supôs uma massificação massiva. O algoritmo do porno passou de 70%. Isto está a trazer problemas muito graves na adolescência. 2 de cada 3 adolescentes consomem pornografia, onde estão a ser violadas em tempos reais, mulheres, menores, e que estão a ficar com estes exemplos, que todos ficaríamos impressionados, e somos adultos desenvolvidos. Agora imaginem estas imagens, estes vídeos, ou de meninas de 8, 10, 12, 14 anos. Isto está a supor que 2 de cada 3 adolescentes são consumidores de porno duro, como eu disse anteriormente, e como trabalhamos com médicos e com peritos em psicologia, neste âmbito eu vi ressonâncias que mostrei aos europarlamentares para que na seguinte legislatura se regulamente, há um regulamento integrado de proteção aos jovens. E os jovens adictos ao porno têm as mesmas alterações em ressonâncias magnéticas no cérebro a um consumidor de marihuana ou de cocaína. Isto é uma adicção que gera mais dopamina, e para poder ter o mesmo nível de recompensa precisa de conteúdos mais selvagens e mais violentos para ter esse mesmo grau de satisfação. Penso que é importante, porque temos dados, estamos a trabalhar muito com psiquiatria infantil e juvenil, com pediatria. Em Espanha foi aprovado o Plano Digital Familiar, foi feito pela Associação Espanhola de Pediatria. Os médicos e os pediatras estão a ver crianças de 4 anos que parecem autistas, que não falam, e é apenas por um consumo excessivo de horas de ecrã. É uma etapa em que o cérebro vai mais 10 vezes mais lento do que o ritmo de um adulto. Inclusive, os desenhos animados alteram o cérebro dessa criança, e dão-se recomendações na linha da OMS ou de institutos como o Instituto Karolinska na Suécia, onde entre os 0 e os 2 anos não se deveria ver nem sequer um ecrã de televisão, incluindo televisão, entre 2 a 5 anos, 1 hora, de 5 a 8 anos, 2 horas. E eu deixo aqui um debate. Na verdade, o sistema educativo nos nossos países, na digitalização do ensino, está a cumprir estas normas que deixa a Organização Mundial da Saúde para a digitalização? Aqui as mensagens da indústria da internet são perversas, e parece que o sistema educativo e o colégio é melhor quanto mais digitalização se der aos alunos. Isto é falso. Já temos comunidades autónomas no meu país onde se proibiu a digitalização até o 5º ano. Na China, que conhece muito bem como funcionam os algoritmos, TikTok é uma empresa jurídica diferente para as crianças na China do que no resto do mundo. E na China proibiu-se a digitalização mais além de 30%, e está modulada por idade. Estamos a chegar tarde, mas ainda estamos a tempo para tomar medidas. Não podemos estranhar-nos que esteja a aumentar as agressões sexuais mais de 120%, porque agora não é suficiente cometer o delito, agora é filmado e vai para as redes em tempo real. E eu pergunto, qual dos que estão aqui, se fosse vítima de um delito sexual e que em tempo real se estivesse a ser difundido em todo o seu, a sua envolvência familiar, social e profissional, se poderia recuperar? Agora vamos imaginar um adolescente que nem sequer tem os recursos ainda e a maturidade para o fazer. Além disso, demonstrou-se que nas regiões, no meu país, onde se proibiu o acesso dos telemóveis, diminuiu o ciberabuso e aumentou 7 meses o rendimento escolar. Estamos a falar que é uma primeira vez na história da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que o coeficiente intelectual da população está a diminuir mais de 2,5 pontos de 10 em 10 anos. Estamos a falar de problemas de saúde mental nos adolescentes por violência de género, em 1 de cada 2 casos, e além de 7 de cada 10 vítimas dessa violência sexual digital não estão a receber tratamento psicológico. Porquê? Se acostumaram a crescer a ver porno, nem sequer são conscientes que estão a ser forçados sexualmente, porque adaptaram esses modelos de comportamento que supõe o porno e que não se baseia na ética nem na igualdade das mulheres relativamente aos homens. Estão a ser criadas, crianças consumidoras compulsivas. Está a haver problemas na saúde, no neurodesenvolvimento, na aprendizagem, na privacidade, nas relações familiares e sociais, nos hábitos de consumo e na monitorização dos dados. Este deveria ser um problema de saúde pública, onde todos os governos tomassem medidas urgentes. É preciso abrir um debate no âmbito educativo, proibindo o acesso dos móveis ao ensino, proibindo a digitalização, sobretudo na infantil e na primária. E eu pergunto-me porque é que neste momento, eu não fumo, mas se eu fosse comprar tabaco, teria de ver o pacote que me diz fumar mata e uma imagem dos pulmões pretos, que eu ficaria logo sem vontade de fumar. E porque é que a compra de um smartphone para um menor ou a compra para um adulto, porque todos nós podemos ter hábitos de consumo aditivos, neste momento a indústria da internet não tem de advertir dos riscos. Parece toda a tecnologia positiva. E porquê que isso não é regulamentado na Europa? Porque a indústria farmacêutica no meu país, quando patrocina um congresso e vai um médico, é obrigada por transparência a publicar o que foi doado a esse hospital, a esse médico, ou seja, que pagou o hotel. Estamos a falar de comportamentos que são legais, mas para que, além de legais, sejam éticos, é muito importante a transparência, porque a indústria da internet pode patrocinar aquilo que for e que esses patrocínios sejam opacos. Ou seja, penso que a Europa avançou muito, mas ainda fica muito, muito por fazer. E, por exemplo, países como a Noruega, a Suécia, já questionaram a digitalização nas aulas em Estados Unidos, 41 fiscais e todas as associações educativas demandaram o Google, Facebook, pelos danos mostrados com a utilização do Meta e do Google, que estão a provocar constantemente na saúde mental dos adolescentes. Eu confio que algum dia possamos ver exatamente isso na Europa, em África, e este é um exemplo no qual nos temos que juntar, porque se nos unirmos com a inteligência artificial e com os neurodireitos, estamos a falar de um desafio de enorme envergadura. E vou dar um exemplo. Outro assunto que é fundamental é a questão dos neurodados. Eu penso que a indústria nos despista, porque todos falamos como se fôssemos muito modernos. A inteligência artificial generativa, fantástico, mas a indústria já está 7 passos à frente na inteligência artificial generativa. Neste momento estamos a trabalhar com o espanhol, que é Rafael Juste, é a pessoa que vai trabalhar num projeto onde se conseguiu descodificar o cérebro humano. Os cientistas já podem ler as nossas ligações neuronais conscientes e as inconscientes. Isso é fantástico. Como diz a Paula, é maravilhoso. Mas não apenas se pode ler, mas pode-se modificar. Estamos a falar de modificar as ligações neuroniais conscientes e inconscientes. Ou seja, o cérebro regula aquilo que nós sentimos, o que decidimos, em quem votamos e os nossos hábitos de conduta. Isso no âmbito da saúde é fantástico, é maravilhoso. Conseguiram que pessoas tetraplégicas andem, mas vamos imaginar isso nas mãos da indústria da internet ou de um governo totalitário. E isso está a acontecer. Rafael Juste criou a Fundação NeuroRights, onde se estudaram os 30 produtos. Neste momento temos que colocar algo na cabeça, ou um chip, para que se possam produzir estas leituras e estas modificações das ligações neuronais através desta fundação. Estudaram estes dispositivos que se vendem nos Estados Unidos, as 30 empresas de maior consumo, e 29 das 30 estavam a vender estes dados íntimos, sensíveis e neuronais a terceiras empresas. Estas terceiras empresas podiam construir um avatar dos próprios cérebros dos consumidores. Eu gostaria que fizesse uma reflexão sobre isto durante um minuto. As pessoas estão a pagar 500 euros para que empresas terceiras que desconhecem tenham uma réplica do seu cérebro e que se possa modular. Vamos, Joseph Raffel foi um visionário há mais de 70 anos e voltou ao início da minha intervenção. Nunca o direito fundamental à privacidade vai ter tanta influência no modelo de sociedade que queremos criar. Estamos a falar dos neurodados, sei que existe um debate e uma parte da doutrina que diz que não é necessária uma regulamentação específica e que com a Declaração dos Direitos do Homem das Nações Unidas seria suficiente. Eu penso que é importante. Da mesma forma que o direito ao esquecimento foi uma luta da Agência Espanhola que conseguimos que se consagrar no Regulamento Geral de Proteção de Dados, sim, penso que seja importante que se regule especificamente e que disto se comece a falar. Porque neste momento... E para que nos mude o comportamento, o nosso voto, as nossas decisões, é necessário ter um dispositivo, mas talvez a meio prazo, com o envio de impulsos elétricos. Isto pode ter influência nas nossas ligações neurofuncionais, portanto, neurológicas. Portanto, penso que este é um desafio que temos pela frente, como proteger também a proteção juvenil. E também gostaria, de forma muito breve, mencionar 3 ou 4 iniciativas que estamos a levar a cabo na Agência Espanhola de Proteção de Dados. Por um lado, estamos a trabalhar no governo com uma lei integral de proteção à infância e à adolescência, e há algo fundamental do ponto de vista da privacidade. Vou-me concentrar nisso, e que é a verificação da idade. A indústria da internet tem infinitamente mais meios do que todos aqueles que estamos nesta mesa e que estamos aqui hoje, e obviamente do que cada país de forma individual. Até agora a indústria da internet está a verificar o acesso às redes sociais de pré-adolescentes, inclusive o acesso ao porno apenas com um autoclique. Sim, só tenho mais de 18 anos para poder entrar em pornografia. A adolescência é a etapa da curiosidade, é uma etapa em que não se valorizam os riscos. Uma adolescente, pela sua própria definição, não se pode autoproteger. Por isso estamos as famílias que vão... Exercemos isso e temos a obrigação de acompanhar os nossos filhos e filhas até aos 18 anos. Se a verificação se baseia num autoclique ou noutro sistema que é ainda mais perverso, e que é o que acontece na Europa, as grandes empresas da internet usam a IoT, uma empresa que tem uma base de dados de centenas de milhões de europeus, entre eles de menores. Estivemos a estudar isso na agência. Isso vulnera totalmente dois princípios sagrados do regulamento, que é privacidade por design, e desde o design e por defeito fizemos um decálogo, onde através de um sistema de duplo cego, já estamos a colaborar com o governo espanhol, que está a trabalhar numa app. Não tenho aqui o telemóvel, mas imagino que isto era um telemóvel e este fosse o meu passaporte, o meu cartão de cidadão ou a carta de condução. Esta app lê o documento oficial e sai um atributo que diz: este dispositivo é maior de idade. Utiliza-se um duplo sistema de verificação para o menor não vender, roubar o documento oficial e com isso entrar. Mas não diz o meu nome, nem a app sabe porque é que eu vou entrar. Não sabe se eu quero comprar álcool porque há um jantar em casa e, como sou adulta, posso consumir vinho, ou porque quero entrar em porno ou apostar online. Por sua vez, a indústria do porno apenas vai saber que este dispositivo, que o utilizador é maior de 18 anos, mas não vai saber a minha identidade. Isso é algo fundamental. Isto foi provado com êxito nos sistemas operacionais em Windows, em Android, e funciona. E eu volto-me a perguntar: porque se isto tecnicamente era possível, a indústria da internet não colocou isto em cima da mesa? Porque não interessa, porque não interessa a privacidade por defeito e por design, porque quanto mais adultos cautivos, mais dados são conseguidos. E não vamos já referir se estamos a captar, ou seja, é como o tráfico de mulheres, mas neste caso estamos a falar de tráfico. Talvez seja um pouco radical na linguagem, mas é preciso dizer as coisas de forma clara. Isto trata-se de tráfico de pessoas no âmbito digital. Estamos a falar de menores com uma vulnerabilidade enorme, que estão a mudar os seus hábitos de vida e de consumo, e que em muitos casos, quando quisermos tomar medidas, se calhar já é tarde. Há muitas mulheres e adolescentes que se auto-lesionam por problemas de anoréxica, por modelos que estão a ser vendidos nas redes sociais, por modelos de comportamento que estão a referir os influencers. E nós também temos outra ferramenta, como é o canal prioritário, onde estamos a conseguir essa retirada urgente dos conteúdos em menos de 24 horas. E nesse caso, a indústria da internet colaborou com a Espanha. No ano passado, 100% dos pedidos que fizemos e que afetavam gravemente a privacidade, sobretudo estamos a falar de violência sexual digital, foram retiradas. E volto a perguntar: se em Espanha é possível, porque a indústria da internet não oferece à Presidente da Comissão Europeia proteção de dados, e é possível para toda a Europa, ou inclusive a nível internacional, porque não interessa. E um ponto fundamental é a análise dos padrões de discurso e dos algoritmos, onde também estamos a trabalhar esta semana. Publicámos umas diretrizes relativamente aos neurodireitos e neurodados e, em suma, eu penso que é muito importante também que... A verdade é que muitas vezes estamos todos tão absortos com as coisas que perdemos uma visão global. Eu gostaria de finalizar a minha intervenção falando do modelo de sociedade que queremos construir. Eu gosto muito da filosofia, tendo cuidado comigo, e não sei se sabem que há uns anos se me deu qual é o cérebro mais feliz do mundo. Não sei se conhecem isto. É um monge budista que, além disso, é biólogo, nasceu em Ricardo. Mediram-lhe num laboratório liderado por um neurocientista de fama mundial, Richard Lavison, e mediu-se o seu cérebro. E ele era uma pessoa que tinha mais de 10 mil horas de meditação. Nesse caso, o cérebro da empatia desta pessoa, as áreas desenvolvidas com a empatia no seu cérebro estavam muito desenvolvidas, que é tudo o contrário do que está acontecendo nos adolescentes, porque a empatia desenvolve-se na adolescência. E ele dizia que para poder ser feliz e ter paz interior faz falta ir para dentro, faz falta um ritmo lento, faz falta parar, estar em contacto com a natureza. E eu pergunto, para onde nos leva a internet e as redes sociais? Permanentemente somos como os avestruzes numa jaulas. Tenho este WhatsApp, tenho este e-mail, tenho esta ligação, esta chamada. Fazemos a multitarefa que desgasta muito ao nível cerebral. E não é estranho que tenhamos os índices de bem-estar pessoal talvez pior do que os nossos avós e do que os nossos pais. E a nossa paz interior, o nosso eixo, às vezes é mais questionado. Portanto, estamos a falar também de qual é a sociedade que queremos construir, quais são os valores éticos e com que princípios. E volta à importância do nosso trabalho. É o direito fundamental, e estou convencida, que mais pode ter influência na configuração de uma sociedade que está totalmente submersa com a inteligência artificial na próxima década. E penso que a nossa voz tem de ouvir alta e clara. É David contra Goliat. A indústria da internet tem muitos mais meios do que nós. É importante receber apoios parlamentares e estratégicos governamentais para que, com esta ética e firmeza, possamos devolver às pessoas ao seu eixo e haver uma garantia dos direitos fundamentais, porque o direito fundamental à privacidade é um momento transversal que garante a saúde, a educação e a autonomia e a liberdade de decisão, algo que nas democracias lutamos muito e que não podemos deixar que se vá perder. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Ótima intervenção. Vamos agora escutar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Cabo Verde, Comissão Nacional de Proteção de Dados, perdão, de Cabo Verde, Faustino Varela Monteiro, que nos vai falar sobre os desafios do estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados e a importância da cooperação. Tenha a palavra.
Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Excelências, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Democracia, Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Dra. Paula Meira Lourenço, permitam-me começar por agradecer o honroso convite que me dirigiu para estar aqui hoje no ato comemorativo do 30º aniversário da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e é com alegria que dou os parabéns à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, por seu intermédio, a todos os antigos e atuais vogais e trabalhadores da Comissão Nacional de Proteção de Dados, augurando um futuro luminoso, já que estamos a perguntar que futuro, que é o lema do nosso do ato de hoje. Coube-me o tema desafios de estabelecimento de autoridade de proteção de dados e a importância da cooperação. A criação de uma autoridade de proteção de dados não é uma questão nova na legislação de proteção de dados. Tem a sua origem na segunda metade do século passado, na Alemanha, mais precisamente na Lei de Proteção de Dados do Estado de Ens, de 1970, como nos dá conta o professor Alexandre Sousa Pinheiro, que está aqui nesta sala, quem vou seguir de muito perto, mas não vou vigiá-lo, esteja à vontade. Essa lei criou, segundo o professor Alexandre Sousa Pinheiro, a figura do Comissário de Proteção de Dados, o qual era eleito pela Assembleia do Estado Federado após a apresentação de candidatura do Executivo. A sua ação verificava-se na área de tratamento de dados informatizados, informando a entidade responsável que incumpria a lei dos ilícitos em causa. Dentre os vários contributos dessa precursora Lei de Proteção de Dados, destaca-se justamente a criação de entidade administrativa com competência para fiscalização em sede de proteção de dados, pelo facto de esta solução se transmigrar para diversos instrumentos jurídicos, jurídico-legislativos, nacionais e internacionais. Nesse particular, a Lei de Proteção de Dados do Estado de Ens abriu as portas, designadamente para a Diretiva 9546-CE, de 24 de outubro, Diretiva sobre Proteção de Dados, transposta para o direito português através da Lei 67/98, de 26 de outubro, que determinou que cada Estado-membro estabelecesse que uma ou mais autoridades públicas, totalmente independentes no exercício das suas competências, fossem responsáveis pelo cumprimento em matéria de proteção de dados pessoais. Mas, igualmente, para a Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados, adotada na 23ª Sessão Ordinária da Cimeira realizada em Malabo, Guiné Equatorial, a 27 de junho de 2014, mais conhecida por Convenção de Malabo. Uma vez sinalizada a aparição do organismo de controlo em matéria de proteção de dados, procuraremos a seguir revelar, em breves notas históricas, o acolhimento do direito fundamental à proteção de dados, o estabelecimento do regime jurídico geral de proteção de dados das pessoas singulares e a sua alteração que culminou com a aparição ou a criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde. Curiosamente tem o mesmo nome. Evidentemente, o estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados é condicionada pela natureza jurídica que lhe é atribuída, bem como pelas circunstâncias jurídico-constitucional, legal e socioeconómica e culturais que a envolvem. Assim, no segundo tópico expositivo, apresentaremos alguns traços desses contextos que condicionam o efetivo funcionamento de uma autoridade de proteção de dados, particularmente o caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde. Como é sabido, quer na fase do arranque de uma autoridade de proteção de dados, quer posteriormente durante o exercício dos seus poderes, uma profícua cooperação com outras autoridades de proteção de dados configura-se como inexcedível à fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais. E ainda, repito aqui, vou, por último, realçar efetivamente esses aspectos da cooperação. As notas históricas, começaria por dizer que a Constituição da República de Cabo Verde de 1992, na sua parte segunda, Direitos e Deveres dos Cidadãos, Título 2, Direitos, Liberdades e Garantias, consagrou pela primeira vez a proteção de dados individualmente identificáveis, tratados através de meios informáticos como direito fundamental. Uma nota breve aqui, para quem não conhece a história de Cabo Verde. Após 1975, com a independência, vigorou até 92 o Partido Único e, curiosamente, na lei de transição que foi aprovada na véspera da independência, dia 4 de julho de 1975, a tal chamada Constituição Transitória, mas que virou até 1990, essa lei transitória, lei constitucional transitória, não trazia nenhum capítulo relativo a direitos, liberdades e garantias. Com a Constituição de 80, houve consagração de alguns direitos, mas o direito à proteção de dados e o direito à reserva da vida privada e familiar também não constava nessa Constituição de 1980, que vigorou até 1992. Com a primeira revisão constitucional ordinária ocorrida em 1999, consolidou-se o texto do atual artigo 45 da Constituição, o qual prevê no seu número 1 o direito de acesso dos cidadãos aos dados informatizados que lhe dizem respeito, o direito de os retificar e atualizar, bem como o direito de conhecer a finalidade a que se destinam. O preceito constitucional antes aludido remete no seu número 3 a regulação de proteção de dados constante dos dados informáticos, as condições de acesso aos bancos de dados de utilização e de constituição por autoridades públicas e entidades privadas a tais bancos de dados, de suportes informáticos dos mesmos para a lei. Nestes termos, veio a Assembleia Nacional de Cabo Verde, através da Lei 133, 5º Romano de 2001, de 22 de janeiro, estabelecer o regime jurídico geral de proteção de dados das pessoas singulares, tendo como nítida fonte inspiradora a lei portuguesa já aludida, ou seja, a Lei 67/98, de 26 de outubro, que transpôs para o direito português a Diretiva 95, que também já foi aqui referido pela Sra. Presidente nas suas palavras de abertura. Não obstante o regime jurídico geral de proteção de dados pessoais de pessoas singulares ter seguido de perto, ou até de muito perto, a lei portuguesa, em relação à natureza da autoridade para a fiscalização de proteção de dados, houve um desvio considerável deste, tendo consagrado no seu artigo 22 que a fiscalização de proteção de dados pessoais é assegurada pela Assembleia Nacional através de uma comissão parlamentar de fiscalização que seria regulada por lei. No entanto, a Comissão Parlamentar de Fiscalização não se operacionalizou. Assim, em 2013, através da Lei 133, através da alteração da Lei 133/2021 pela Lei 41, 8º Romano de 2013, de 17 de setembro, se consagrou que a fiscalização de proteção de dados pessoais é assegurada por uma entidade administrativa independente, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que funciona junto da Assembleia Nacional. Importa sublinhar que, diferentemente da Constituição portuguesa, que no número 3 do seu artigo 35 faz expressa menção à supervisão do tratamento de dados pessoais através de uma entidade administrativa independente, tornando incontornável a obrigatoriedade da criação desta entidade pelo legislador, nas palavras do professor Gomes Canutil, a Constituição de Cabo Verde é omissa neste aspecto. Porém, parece-nos importante dar nota que a Constituição de Cabo Verde estabelece, no número 3 do seu artigo 240, a possibilidade de a lei criar autoridades administrativas independentes. É sobretudo com base neste artigo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde tem respaldo constitucional, tendo a Lei 42, 8º Romano de 2013, 17 de setembro, regulado a sua composição, a competência, a organização e o modo de funcionamento, estabelecendo que é uma entidade administrativa independente, com personalidade jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira. A Comissão é composta por 3 membros, diz a lei, de reconhecida competência, integridade e moral, incluindo o Presidente, eleitos pela Assembleia Nacional por maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, por um mandato de 6 anos, podendo ser renovado uma única vez. os membros da Comissão Nacional de Proteção de Dados são inamovíveis, não podendo as suas funções cessar antes do termo do mandato, excepto, em alguns casos, morte ou incapacidade física, a renúncia ou perda de mandato. Note-se que a fiscalização de proteção de dados pessoais incumbida à CNPD visa acompanhar, avaliar e controlar o cumprimento das disposições constitucionais, legais e regulamentares em matéria de proteção de dados, tendo a Comissão Nacional de Proteção de Dados os poderes de investigação e inquérito, os poderes de autoridade e também o poder de emitir pareceres prévios ao tratamento de dados. No entanto, como é sabido, a fiscalização levada a cabo pela CNPD não dispensa o controlo jurisdicional exercido através dos tribunais, ao qual a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados está também sujeita. Neste ponto, passemos então ao segundo tópico, qual seja a circunstância jurídica, constitucional e legal que influenciam o estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados. A natureza jurídica da autoridade de proteção de dados é de suma importância na sua institucionalização. O modelo adotado pela Constituição Portuguesa, como já disse há bocadinho, o qual consiste na elevação à natureza de norma constitucional a garantia institucional de proteção de dados pessoais, é, a nosso ver, mais adequado, sobretudo, para os Estados onde o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos e liberdades fundamentais e pela separação de funções entre os órgãos de soberania e, por conseguinte, o Estado de Direito e a democracia, não se encontram consolidados. A Constituição da República Portuguesa, no seu número 2 do seu artigo 35, ao estabelecer que a supervisão de tratamento de dados é garantida por uma entidade administrativa independente, confere-lhe uma força especial que decorre da necessária vinculação de todos os poderes públicos constituídos, também em certa medida dos particulares aos ditames constitucionais. No caso de Cabo Verde, como já disse, beneficia da norma ou da referência genérica que vem na Constituição na parte relativa à administração pública, que diz que a lei pode criar autoridades administrativas independentes. Assim sendo, um dos grandes desafios do estabelecimento de uma autoridade de proteção de dados é, uma vez eleitos ou designados os seus membros, processos que admitem alguma influência política, estes não se deixarem ser capturados pela direção, tutela ou superintendência dos poderes políticos. Entendemos que as funções de garantias e de tutela dos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares pressupõem um funcionamento imparcial das autoridades de proteção de dados, para o qual muito contribui um estatuto garantístico dos seus membros. A independência financeira, ou melhor, a suficiência financeira de autoridade de supervisão de tratamento de dados, constitui um outro desafio. Como é sabido, a independência funcional requer, em parte, que a autoridade de proteção de dados tenha, por um lado, o seu orçamento inscrito de forma autónoma, podendo ser no Orçamento Geral do Estado ou no Orçamento Privativo das respectivas Assembleias Nacionais, que é o caso do Orçamento da CNPD de Cabo Verde, e, por outro lado, que seja a Autoridade de Proteção de Dados a executar o seu orçamento, observando, obviamente, os princípios e as regras de execução orçamental. Só desse modo, a nosso ver, estará garantida a independência necessária ao cumprimento eficaz das suas atribuições. Aliado ao desafio de insuficiência financeira, encontra-se a escassez de recursos humanos especializados. O ritmo estonteante da evolução tecnológica e a mudança rápida do universo físico para o digital, em que o dado pessoal é o combustível cujo tratamento não implica o seu dispêndio e pode, inclusivamente, aumentar o seu valor, nas palavras de Jorge Pereira da Silva, exigem que a Autoridade de Proteção de Dados tenha trabalhadores qualificados e com conhecimentos específicos para acompanhar as inovações tecnológicas e antecipar os riscos para as pessoas relativamente aos seus direitos à reserva da vida privada, a proteção de dados pessoais em virtude do tratamento dos seus dados pessoais. Ora, isso requer que os trabalhadores sejam bem remunerados e estejam constantemente a atualizar os seus conhecimentos no domínio das tecnologias e da proteção de dados pessoais. Vou quebrar um pouco aqui esse ritmo para dizer porque é que estou a dizer que os trabalhadores da CNPD têm de ser bem remunerados. Não têm de ser muitos, têm de ser poucos, bem remunerados e bem qualificados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde tem no seu quadro pessoal apenas 2 informáticos. Passaram por várias formações e em 1 mês migraram os 2 para o Banco Central de Cabo Verde. Neste momento estamos sem informáticos. O que é que eu fiz? Pedi o quadro salarial do Banco de Cabo Verde, além de outros benesses que o Banco de Cabo Verde normalmente fornece. Mas daí essa, na minha opinião, é um desafio constante que a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Cabo Verde tem. Esses desafios encontram expressão, quer nos números 1 e 8 do artigo 11º da Convenção de Malabo, que dispõe que cada Estado parte deve criar uma autoridade responsável pela proteção de dados pessoais, a qual é um órgão administrativo independente e autónomo, devendo ainda comprometer-se em dotar a autoridade de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários ao cumprimento da sua missão. Também esses desafios vêm elencados nos considerandos 117 e 120 do RGPD, segundo os quais a criação de autoridade de controlo nos Estados-membros, habilitada a desempenhar as suas funções e a exercer os seus poderes com total independência, constitui um elemento essencial de proteção de dados singulares, proteção das pessoas singulares, no que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais e que deverão ser dados às autoridades de proteção de dados, os recursos financeiros e humanos, as instalações e as infraestruturas necessárias ao desempenho eficaz das suas atribuições, incluindo as relacionadas com assistência e a cooperação mútuas entre outras autoridades de controlo da União. Fim da citação. Dependendo do contexto sociocultural, embora nos pareça que no universo digital praticamente não há sociedade que não careça de ações pedagógicas, as quais, aliás, devem merecer um esforço contínuo, qualquer autoridade de proteção de dados, no seu arranque, tem de ter um viés mais educativo do que punitivo. Pelo menos isso revelou ser o mais adequado para a Comissão Nacional de Cabo Verde. Como é sabido, para que se adquira uma cultura de proteção de dados pessoais na sociedade técnica de hoje, é preciso que a Autoridade de Proteção de Dados adote preferencialmente ações educativas e de sensibilização dos cidadãos, das empresas e das entidades públicas sobre a importância do respeito pela proteção de dados pessoais e de responsabilidades impostas pelo seu tratamento. Assim, a nosso ver, constitui um desafio renovado debater questões de proteção de dados pessoais e disseminar boas práticas no esforço de sensibilização de todos para a importância dessas matérias, sem prejuízo, naturalmente, de se socorrer de ação sancionatória se se justificar. Nesta tarefa de educar e sensibilizar a sociedade em geral sobre a importância da proteção de dados, não se pode olvidar a evolução da regulamentação e os padrões globais neste domínio, daí a importância decisiva da cooperação, a qual será abordada no próximo e último tópico. Comecemos com o considerando 116 do RGPD, segundo o qual, sempre que dados pessoais atravessarem fronteiras fora da União ou fora do território da União, aumenta o risco de que as pessoas singulares não possam exercer os seus direitos à proteção de dados, nomeadamente para se protegerem da utilização ilegal e da divulgação dessas informações. Paralelamente, as autoridades de controlo podem ser incapazes de dar seguimento a reclamações ou conduzir investigações relacionadas com atividades exercidas fora das suas fronteiras. Por conseguinte, revela-se necessário promover uma cooperação mais estreita entre as autoridades de controlo de proteção de dados, a fim de que possam efetuar intercâmbios de informações e realizar investigações com as suas homólogas internacionais. Fim de citação. Assiste-se hoje uma intensa migração de praticamente todas as dimensões das atividades humanas para o universo digital, através de grandes meios tecnológicos de informação e comunicação, ou plataformas, movidos sobretudo por dados pessoais de pessoas singulares. E se há coisa que o universo digital não conhece, são fronteiras. As palavras não são minhas. Pelo que os dados pessoais de pessoas singulares estão permanentemente e de forma intensa a atravessar fronteiras. Creio que aqui o considerando ficou mesmo aquém. Hoje não se pode cooperar quando atravessar. Não se imagina no mundo digital que o mundo digital sem que o dado esteja sempre a atravessar fronteiras. Neste sentido, nos domínios das atribuições de autoridades de proteção de dados, a cooperação entre as mesmas é absolutamente necessária, designadamente na assistência mútua, através de intercâmbio de informações relevantes e úteis, na coordenação e investigações e na condução de ações conjuntas para o efeito. Essa cooperação em matéria de proteção de dados revela-se assaz útil, pois existe hoje uma tendência para se alinhar gradualmente as leis de proteção de dados, quer com a Convenção 108 modernizada, quer com a Convenção de Malabo, quer ainda com o RGPD. E essa harmonização é crucial, não só para proteger eficazmente os cidadãos relativamente à sua vida privada, ao tratamento automatizado dos seus dados pessoais, bem como para facilitar o comércio e o investimento internacional numa sociedade cada vez mais digital e globalizada. Reputamos igualmente de extraordinária importância a cooperação, sobretudo quando uma autoridade de proteção de dados se encontra nos arrancos das suas funções. A esse nível, a cooperação revela-se profícua em assistência e troca de experiência, de conhecimento e das melhores práticas, bem como na formação dos trabalhadores e na colaboração do desenvolvimento de instrumentos de gestão e de diretrizes, bem como na disseminação de guias e outros materiais de sensibilização. Outro sim, a cooperação entre as autoridades de proteção de dados tem proporcionado, isso por experiência própria, além da assinatura de acordos bilaterais, temos acordos com Angola bilateralmente, temos acordos com Portugal, também há um draft, um esboço de acordo com Marrocos, embora não tenhamos ainda assinado. Também a cooperação tem facilitado a adesão dos Estados à Convenção 108 e à Convenção de Malabo, a participação em fóruns e conferências internacionais relacionados com a proteção de dados, de que esta conferência é um bom exemplo, a mobilização de recursos para a implementação de projetos promovidos por autoridades de proteção de dados e ainda a criação de redes e associações de autoridades de proteção de dados, das quais destacamos a Rede Ibero-Americana de Autoridades de Proteção de Dados, a Rede Africana de Autoridades de Proteção de Dados, a Associação Francófona de Autoridades de Proteção de Dados e ainda destaco a Assembleia Global da Privacidade. Esses organismos têm desempenhado relevantes funções em ordem à fixação de modelos e práticas uniformes e globais em matéria de proteção de dados e têm incentivado reflexões sobre novas e renovadas questões de proteção de dados pessoais, bem como contribuído para a realização de trabalhos em rede, de pesquisas, estudos, etc., abrindo portas para intercâmbio mais fluidos, seguros, entre as autoridades de proteção de dados. Face a essas enormes vantagens, terminamos com a seguinte pergunta. O que é que nos falta para a criação de uma rede lusófona de autoridades de proteção de dados? Eu deixo a resposta para mais tarde. Muito obrigado pela vossa atenção. Parabéns à CNPD.
Vamos terminar a sessão da manhã com chave de ouro. Vai usar da palavra a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, Wojciech Wiewiórowski, com as suas reflexões sobre proteção de dados e democracia. Tem a palavra.
Thank you very much, Mr. Vice President of the Constitution.
Muito obrigada. Vice-Presidente do Comitê, Sr. Presidente, cara Paula, senhoras e senhores, caros amigos. Por vezes, estamos demasiado focados nas datas e números, nos dados e números. 30º aniversário é uma data fantástica, mas aquilo que realmente importa é a maturidade, a experiência e a sustentabilidade da Autoridade de Proteção de Dados em Portugal. Cada vez que o supervisor europeu de proteção de dados tenta alinhar-se e pensa que nós podemos começar a discutir qualquer tema difícil, Portugal aparece logo em primeiro lugar. E um excelente exemplo foi em 2022, quando decidimos fazer a primeira ação coordenada de supervisão de procuradores públicos europeus, e Portugal foi a Autoridade de Proteção de Dados Nacional que estava mais bem preparada para assumir este papel de Autoridade Nacional para verificar como é que os procuradores públicos estão a pôr em prática as regras. Isto leva-me a agradecer o nome de alguém que já apareceu, Clara Guerra. Queria agradecê-la pela toda a cooperação neste campo. Por coincidência, há alguns dias, o EDPS celebrou o seu 20º aniversário. E mais uma vez, das pessoas do meu país de origem, a Polónia, 2004 foi a data do acesso à União Europeia, mas para a EDPS é a data de nascimento da nossa instituição. E não foi assim há tanto tempo. Apercebem-se que em 2004 tivemos o campeonato de futebol europeu em que o Ronaldo ainda estava a jogar. Portanto, do ponto de vista técnico, nós celebrámos 20 anos em janeiro. Na semana passada nós celebrámos esta festividade com uma conferência especial, a Cimeira de Proteção de Dados Europeia, repensar os dados numa sociedade democrática. E hoje eu tenho assim a oportunidade de partilhar convosco as ideias desta cimeira e refletir convosco sobre o papel da privacidade e da proteção de dados nas democracias. O que é que isto significa para eles como disciplinas, como matérias? A nossa anfitriã, Paula, pediu-me para apresentar na apresentação de hoje quais foram os aspectos mais importantes desta discussão que foi levada a cabo em Bruxelas na quinta-feira passada. Mas deixem-me começar por explicar qual é o papel deste Supervisor Europeu de Proteção de Dados. Talvez não seja claro para todas as pessoas. É a instituição supervisora, a Autoridade de Proteção de Dados dos organismos europeus. Portanto, não fazemos uma supervisão do mercado, mas das instituições. Se vierem a Bruxelas e tiverem problema com uma questão de proteção de dados numa loja ou num hotel, vão à autoridade belga. Mas se tiverem este problema com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia ou com o Conselho, ou com qualquer outra agência que possa existir na Europa, nesse caso, vão ao Supervisor Europeu de Proteção de Dados. Portanto, temos também aqui a nossa jurisdição em Portugal com a EMSA, com a Agência Marítima de Segurança, com a EMSA e com a Agência também de Droga, EDSA. Como EDPS, nós somos o principal aconselhador na União Europeia nesses aspectos e nós também temos o Secretariado à da EDPE, que a Ana é presidente. Como EDPS, nós temos uma perspectiva específica que advém com o mandato específico, que é limitar e supervisar exclusivamente as autoridades públicas. O que o Estado faz, e se me permitem pelo argumento, vamos considerar as instituições europeias como sendo o espelho das funções estatais. Portanto, o que fazem é de muito interesse para a EDPS, isto já há mais de 20 anos. E, por vezes, enfim, nós escrutinamos tudo isto com muito cuidado. Nos meus comentários de abertura na cimeira do quinta-feira passada, eu salientei os exemplos de estes fenómenos preocupantes em termos de processamento de dados elevado a cabo pelos atores estatais. Nós conhecemos muito bem a utilização, por exemplo, de um spyware intrusivo, tentativas de descodificar encriptações, um aumento da interoperabilidade que vai entre várias áreas e papéis estatais, entre muitos outros. Mas o problema é que isto nos faz a nós, alguém que reutiliza a informação num meio que não é o natural. Mas nós na Cimeira não discutimos estas questões tão perigosas. Em vez disso, nós falámos da proteção de dados como uma disciplina para ver qual é a sua efetividade, preocupados de que demasiadas vezes acaba por ser impotente quando tratamos de alterações societais que advêm do papel do Estado. Nós falámos da proteção de dados acreditando também que compreender a aplicação da proteção de dados de forma que possa estar no contexto das autoridades públicas pode servir como entrada para reflexões mais amplas sobre a proteção de dados. A proteção de dados é compreendida como uma disciplina para além da competência do GDPR e, portanto, para além do âmbito da sua aplicação. Nós, como EDPS, acreditamos que toda esta disciplina, apesar do enorme sucesso das últimas décadas, exemplificado, sobretudo, através do GDPR e a legislação Marco, pensamos que, apesar de tudo, pode fazer melhor e ter um impacto mais profundo sobre a forma como a democracia funciona. E o GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Como é que a proteção de dados é útil para a democracia? Isto foi o tema subjacente da Cimeira. Com a ideia do céu autocrítico, a proteção de dados, por vezes, tem tendência a se tratar apenas sobre si própria. Na declaração de abertura, o vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, colocou a privacidade num contexto mais amplo das áreas cruciais que, mais a mais, cada vez mais dominam o debate público. A segurança, mas também a economia. Não é só a segurança que tem de estar consciente e de ter preocupação em relação à proteção de dados e à privacidade. Também compete à proteção de dados em entender a imagem mais ampla e identificar como é que se quer envolver com estes interesses. Apenas nessa altura podemos alcançar uma formulação de políticas consciente. Este apelo para uma maior consciencialização do contexto interdisciplinar também pode ser visto nas intervenções que salientam as tendências específicas e as ameaças específicas que parecem ser mais preocupantes que outras. Birgit Zippel, membro do Parlamento Europeu, pediu às autoridades de proteção de dados que fossem mais políticas, significando que podiam partilhar as suas preocupações pós-eleitorais sobre as direções que está a tomar a União Europeia no próximo ciclo institucional. Gioacchino Natacci, que foi o relator especial da União Europeia sobre o direito à privacidade, e a sua antecessora, a professora Anna Brian Nugres, salientaram que, tendo leis e autoridades, em si não é garantia de uma proteção genuína dos direitos fundamentais. E que esta disparidade entre as promessas que nós temos patentes nas leis e a prática levada a cabo pelas autoridades publicais, infelizmente, também ocorre na Europa. O que salientou, no entanto, foi que muitas vezes temos fenómenos múltiplos preocupantes que surgem tanto das entidades públicas como privadas, e são apresentadas como propostas para resolvê-las. Como é que eles vão para além das instituições de proteção de dados tradicionais? Temos padrões negros, vieses, algoritmos, sistemas de recomendação de publicidade. Isto é apenas a falar de alguns. Foram mencionados como exemplos de lutas em relação às leis de proteção de dados e autoridades para conseguir dar uma resposta com significado. Mas, ao mesmo tempo, a comunidade de proteção de dados mais ampla é aquela que melhor pode identificar estas ameaças. Mostra que os peritos, aqueles que defendem, os entusiastas da proteção de dados, nós estamos capazes de ver os problemas. E se nós não conseguimos lidar com os problemas, não deveríamos deixar de olhar para métodos alternativos, como uma legislação específica. Estas alternativas, no entanto, devem andar de mão dada com a proteção de dados, num processo que é mutuamente informativo, em vez de ressubstituir um com o outro. Um exemplo desta abordagem foi muito visível na discussão que nós tivemos na Cimeira na fiscalização democrática sobre as autoridades de manutenção de ordem e a supervisão das autoridades que tratam das questões de segurança nacional. Esta fiscalização tem um componente de proteção de dados forte, mas no interesse da proteção de dados, para procurar mais apoio através de medidas de verificação e equilíbrio, especialmente num tempo em cada vez está mais indefinida a linha entre o que é manutenção da ordem e o que é a segurança nacional. Para concluir, a proteção de dados precisa de evoluir. Eu digo que as autoridades de proteção de dados também precisam de evoluir. Ou evoluem, ou então somos extintos. E esta evolução tem que ser dirigida de uma forma específica e consciente. Os anos vindouros, não é? Vão apenas amplificar os desafios e as lutas da proteção de dados. Enquanto que os nossos êxitos que alcançámos nos últimos 20 anos, gradualmente vão cada vez significar menos. Que alcançámos aqui em Portugal, por exemplo. Como disse o meu predecessor Giovanni, que já faleceu, e como ele disse no seu manifesto, disse que o GDPR é um padrão de ouro, mas a comunidade de proteção de dados da União Europeia tem que se preparar para a próxima década. 5 anos após termos perdido Giovanni, o seu apelo torna-se ainda mais relevante. Assim, mais uma vez, parabéns a Portugal. E parabéns a Portugal e a sua Autoridade de Proteção de Dados, o CNPD. Parabéns pelos programas práticos. E eu pensei que poderíamos conseguir encontrar um bom seguimento de todas as ações que levámos a cabo e implementámos até agora. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas brilhantes intervenções. Faremos agora uma pausa para almoço, regressando aos trabalhos às 14h30. Muito obrigada.